Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa Aberta, o programa que traz executivos de empresas de capital aberto para conversar com você, investidor. E o nosso convidado de hoje é Max Fischer, vice-presidente financeiro e RI da Profarma. Tudo bem, Max? Obrigada por estar aqui com a gente.
Tudo bem, obrigado pelo convite, pela oportunidade. É sempre muito bom poder falar um pouco mais sobre a companhia e toda a perspectiva que ela tem e que construiu ao longo desses anos. Muito obrigado.
Obrigada a você. Eu tinha notado aqui, né, a Profarma teve seu melhor resultado em 8 anos, agora no terceiro trimestre. Mas eu queria conversar com você sobre o desempenho das... Queria começar conversando sobre o desempenho das ações, que a Profarma, o papel da Profarma valia R$ 5,00 antes de vender a Demil, né? A Demil abriu capital e as ações da Profarma continuam em R$ 5,00. Qual que foi o benefício, então, para o acionista da Profarma desse IPO e dessa separação?
Acho que essa é uma abordagem importante. Na verdade, quando a gente imaginou fazer uma operação de capital usando atributos de companhia aberta, a gente tinha a opção de fazer na Profarma. E exatamente por esse motivo, olhando para o preço da Profarma e olhando para toda a construção da perspectiva de plataforma que a gente fez no varejo, a gente conseguiu fazer o IPO do varejo. Foi a melhor opção porque a gente conseguiu demonstrar, né, no valuation, no target price, enfim, na própria conclusão do IPO, né? É uma coisa você imaginar que pode fazer um IPO de uma parte de sua operação e outra coisa é fazê-lo. Nesse aspecto, acho que a gente foi muito feliz, né, na escolha, porque quando você olha o valor do preço da ação da Profarma, que engloba a Demil, nos últimos 3 anos, ela está lá sempre 5, 6, 7. E você pensar em fazer um follow-on na Profarma, para de fato usar os recursos para alavancar o varejo, você estaria sempre submetido, né, às dinâmicas de mercado. E mesmo a R$ 7, na nossa perspectiva, o valor do varejo não estava ali refletido. Imagine a R$ 5. Então, a estratégia de fazer na Demil foi exatamente destravar este valor. Se eu pegar o valuation post-money, que foi fechado o IPO da Profarma, a R$ 17, significa um valuation post-money de R$ 860 milhões. Então, assim, do ponto de vista de destravamento de valor, a gente conseguiu embarcar R$ 400 milhões no grupo, né, no grupo Profarma, que foi o valor do total do IPO, e abrir a perspectiva da nossa segunda etapa do plano de expansão do varejo, que estava travada pela estrutura de capital anterior. E aí a certeza de que este valor não aparecia no preço da ação da Profarma em nenhum dos 2 últimos anos, e muito imagina no momento em que eu tivesse decidido o contrário, né, fazer o follow-on da Profarma. Provavelmente haveria uma diluição maior dos acionistas de Profarma, e hoje, embora o mercado tenha, o nosso preço não tenha acompanhado o crescimento de mercado desde o IPO, mas ficou registrado, e eu acho que o próprio mercado, a própria conclusão do IPO dá uma demonstração de que a nossa plataforma de varejo está pronta. Nossa plataforma de varejo, os investidores entendem que ela tem a oportunidade de seguir crescendo, tal qual as grandes redes fazem com o modelo orgânico, ou seja, crescimento de novas lojas. Então, o valor, se você somar as partes hoje, baseado no valor do IPO, e não talvez do valor do mercado hoje, mas você vai ver que a soma das partes é muito maior do que o preço atual da Profarma. Eu acho que é muito mais agora uma questão de realização, né? Entregar os números. Imagina que um IPO desse foi analisado, a gente fez 150 reuniões com 150 diferentes investidores, nosso painel de investidores que participaram da IPO foi maior do que 50. Então, essa avaliação não foi pontual, não foi só de um acaso ou de outra. Eu acho que o mercado entendeu o valor do varejo, e se você somar as partes, de fato, o preço da ação da Profarma ainda está com uma oportunidade muito grande de valorização.
Só explicando para quem ainda não é investidor na Profarma ou quem ainda não conhece bem a empresa, a Profarma é distribuidora de medicamentos e a Demil é o braço de farmácias
Varejo.
mesmo, né? De
Isso.
varejo mesmo. Então, a intenção agora é crescer organicamente, Ademil para poder dar esse resultado, né? Então, mas depois de tantos levantamentos, tantos encontros com investidores, o que será que explica? Em meio a uma pandemia, onde alguns poucos setores... Agora o varejo como um todo já está tendo um bom respiro, mas durante a pandemia, por exemplo, supermercados e farmácias foram os setores que ficaram acima da água. O que, que explica, então, numa situação como essa, a ação da Ademil está tão... ainda ter caído tanto depois do IPO?
Eu acho que eu vou pegar o gancho de uma parte do que eu falei, né? Longe da gente entender, o IPO foi em 10 de agosto. De 10 de agosto até hoje, passaram-se 2 meses e o plano estratégico desenhado de crescimento em 5 anos é de 5 anos. O histórico do que a gente performou até então, eu acho que foi a grande alavanca para que o mercado entendesse que a Profarma foi um caso de M&A de varejo farmacêutico que deu certo. A gente sabe que teve um caso de M&A de varejo que deu errado, grande. O nosso, de cerca de 200 lojas, deu certo. Eu fiz M&A, comprei 3 empresas, integrei as empresas entre si, integrei as empresas com a Profarma, que é o grande atrativo do modelo integrado que a gente definiu há uns 5 anos atrás. E, de uma certa forma, um ano e meio, eu diria, a plataforma do varejo, do braço varejo da Profarma, está pronto para crescer. Não crescia porque a estrutura de capital, a Profarma é uma empresa que administra recursos de forma objetiva. Eu estava alavancado. Como é que eu vou abrir loja alavancado? Então, o crescimento estava travado. Então, eu abri, nos últimos 12 meses, 18 lojas. Não é o ritmo que a gente queria. Então, era, de fato, necessário fazer este aumento de capital. O fato do preço da ação ter caído, nada tem a ver com tudo que está construído, por um lado, e por outro. Na verdade, o mercado comprou a história, né? A história e a perspectiva. Existe perspectiva, de fato, para uma rede de 200 lojas, situadas majoritariamente no Rio de Janeiro e Centro-Oeste, dobrar de tamanho com estes recursos nos próximos 5 anos? O mercado disse que sim, só que são 5 anos. A gente acabou de soltar um guidance de 30 lojas para o primeiro ano, que assim já é um ponto que a gente, pelo menos uns 5 anos, a gente não fala sobre isso, dá um norte, né, para o investidor do que a gente quer fazer nos próximos 12 meses. Então, acho que é um ponto muito mais do mercado esperando um pouco de todos os players. Se for ver, a Panvel também sofreu depois do aumento de capital, a PagMenos teve que reduzir o preço do range de lançamento, a gente não teve. Então, de uma certa forma, o mercado também teve uma resposta de conservadorismo, na minha visão, longe de entender se foi só isso, mas também de ver para crer, né? O mercado está muito São Tomé, eu acho, né? Então, de todos os players, falando de Raia, PagMenos e a própria Panvel, a nossa história é a que é menos conhecida. Eu tenho 7 anos de varejo, mas o que a gente fez em 7 anos, eu acho que a comprovação de que o mercado entendeu o que a gente construiu é a própria realização do IPO. E agora o desafio é entregar. E aí a gente está tranquilo. Todo mundo sabe o que a gente quer entregar. Os investidores que participaram, né, das conversas e entraram no IPO entenderam que é possível entregar esse plano. Então, acho que esse é um ponto que talvez a gente vê aí no próximo trimestre, mais um ou dois trimestres, em que a gente consiga entregar a parcela de dois trimestres relativos a 1 ano, relativos a 5 anos de perspectiva, que o mercado entenda que sim, a gente vai entregar, e aí acho que a gente consegue ver a recuperação. Acho que é um pouco disso.
E qual que é a estratégia de vocês para aumentar a liquidez dos papéis, que continua ruim, agora que vocês têm duas portas de entrada, né, que são os papéis da Demil e da Profarma?
A gente tem atuado ativamente nesse aspecto, né? A gente está provavelmente para concluir mais uma cobertura do Banco do Brasil nos próximos 30 dias. A gente também tem atuado diretamente junto a casas independentes, né? Para a gente se aproximar mais da pessoa física também, que é uma porta importante hoje na Bolsa brasileira, e dar capilaridade à nossa história. Então, a gente está sempre disponível, então estamos participando de várias lives, de todos os nichos de cobertura, né? Não temos mais aquelas coberturas tão formais, mas aquelas coberturas de indicação, e a gente está participando de quase todas essas iniciativas, então estou muito ativo nisso. E eu acho que tem um pouco também do que a gente falou um pouco antes, Denise. A gente vai entregar resultado, esse trimestre foi um excelente resultado. Se a gente pegar o resultado desse trimestre, a gente volta ao lucro, a gente desalavancou a companhia totalmente, que eram, acho que, dois últimos, dizer assim, percalços ou problemas ou issues, né, que o mercado via na gente. Você quer crescer, como é que você vai crescer se você está com essa estrutura de capital apertada? Agora, esse problema não tem mais. Ou você está fazendo um excelente trabalho de performance operacional, o EBITDA sobe 50% para um crescimento de venda de 10%. Muito bom, cara, mas cadê o lucro? Não, está aí o lucro. Então, eu acho que são duas coisas que, acho que em tudo que a gente construiu nos últimos 7 anos, falando de proforma distribuidora e falando de varejo, eu acho que essas duas peças estavam faltando. E elas vieram nesse terceiro tri. O lucro que a gente deu no terceiro tri, a gente pode excluir talvez um pedaço do aumento de preço que caiu nesse tri, que não deveria ter caído, uns 6, 7 milhões, mas se você excluir isso, você tem um lucro recorrente que, assim, é 20 milhões. É o mesmo lucro que a gente deu em 2012, quando a gente ainda não tinha entrado no varejo. Então, o ponto de partida, né, da valorização e da entrega de resultados do modelo que a gente adotou lá em 2013, um desafio bem grande de entrar no outro negócio, varejo, enfim, com todos os desafios inerentes a isso, eu acho que agora ficam mais cristalinos e, de novo, o IPO, para mim, do varejo é a chancela de mercado de que M&A de varejo farma é possível e pode dar certo. E deu certo.
O Max, e as vendas agora no quarto trimestre? Vocês estão notando alguma diferença agora que o auxílio, né, do governo caiu pela metade? Algumas pessoas já estão recebendo 300 e não mais R$600. Vocês sentiram diferença nas vendas, não?
Não, de fato não. A gente teve uma recuperação bastante relevante do terceiro para o segundo, né? Eu acho que, embora os shoppings ainda não estejam na sua plena capacidade, estão aí na base de 60%, 70%, mas a gente enxerga uma recuperação de um trimestre para o outro, as vendas subiram na totalidade quase 15%. Acho que esses são os trimestres mais comparáveis, né? O quarto trimestre, outubro, foi muito bom. Do ponto de vista do auxílio emergencial, eu acho que tem o nosso painel de lojas, né, os públicos-alvos que a gente atende, eles são de todas as classes, né? A gente tem Drogas Mil e Rosário, né, falando de classe A e B, enfim, concorre com as redes, com as grandes redes em pé de igualdade, né, uma Raia, uma DPSP, uma Panvel. Quando você vai para o modelo popular, a gente talvez esteja no nicho mais, menos competitivo, que é a nossa Tamoio. Então, acho que nesse aspecto a gente está bem dividido, né? 40% das nossas lojas são populares. Então, acho que a gente não deve esquecer também que medicamento é um mercado inelástico. Você não compra medicamento porque a caixa é bonitinha para botar na prateleira como enfeite. Então, ser um mercado de necessidade, né, 65% das vendas da farmácia, 70% muitas vezes, são medicamentos, que você não compra porque ele é bonito, você compra porque precisa. Então, essa inelasticidade, como você falou no início, supermercados, né, e farmácias passaram com menos problemas, né, do que todos os outros setores, mas muito menos problema, né, por conta exatamente dessa ser um item de necessidade, né, supermercados e farmácias. Eu acho que isso, embora o auxílio do governo seja muito importante, ele tem um peso para uma parte dos nossos clientes, mas ainda temos que levar em consideração que, mesmo assim, são itens de primeira necessidade, né? De novo, você não compra medicamento porque a caixa é bonita, você compra porque precisa. Acho que isso é uma boa base para a gente, entendeu?
Você falou que os shoppings ainda estão 60%, 70%. Você está falando do movimento nos shoppings em geral ou movimento nas lojas de vocês que estão nos shoppings?
Está muito parecido. Nos shoppings que a gente tem notícia, né, nos relatórios que a gente recebe, está mais ou menos nesse. Dependendo dos shoppings mais nobres, o movimento está menor. Shoppings mais populares, o movimento já voltou um pouco mais. Na média é isso e para nós também. As vendas recuperaram. Eu estou hoje a 60%, 70% das vendas que eu fazia pré-pandemia, o que é muito bom. Eu acho que para esse momento, né, de tanta incerteza, né, a Europa vivendo uma segunda onda, Enfim, eu acho que é um momento da gente estar se preparando. A gente colocou, de fato, para o ano que vem as perspectivas de um deslocamento dessa demanda já para o ano que vem.
Tá, e qual é a porcentagem de lojas? Quantas lojas vocês têm em shopping hoje?
São 17% de 192. Quer fazer
Ah,
conta?
tá. Não, precisa não, precisa não. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você espera do ambiente competitivo no ano que vem, já que muitas empresas do setor estão capitalizadas, né? Como é que você está vendo a concorrência para 2021?
Essa é uma ótima pergunta, né? Acho que nessa janela que se abriu aí de IPOs no Brasil, né, o setor farma, até pela própria resiliência que ele tem, né, ele conseguiu emplacar três IPOs, né, Panvel, PagMenos e Demil. Acho que também é um retrato do que o mercado entende como mercados mais resilientes para essa crise que cada um tem a sua perspectiva de como acabar. Então, para o ano que vem, e aí quando você olha para os projetos de cada uma dessas empresas, a gente vê muito pouca colidência com a no, muito, muito pouca coincidência com o nosso projeto, né? Pelo que a gente ouviu, né, e acompanhou aí dos disclosures desses players, a Panvel, por exemplo, vai focar muito no Sul, onde ela realmente tem uma presença muito importante, né? Alguma coisa em São Paulo. A PagMenos reforçar a sua posição no Nordeste. E a gente tem, porque nossas marcas, o Brasil ainda, de varejo ainda é muito regional. Então, o valor da marca, regionalmente falando, é muito importante. Então, hoje eu tenho marcas muito relevantes no Rio de Janeiro, Drogas Mil, Farmalife, Tamoio, e no Centro-Oeste, Rosário. Então, a nossa expansão vai privilegiar, pelo menos os 3 primeiros anos, as áreas do Rio de Janeiro e Centro-Oeste. Nestas áreas, e aí acho que foi no Brasil como um todo, houve um crescimento de farmácias independentes e médias, pequenas, em detrimento das grandes, porque o consumo migrou para as farmácias de bairro. E a gente então entende que tem uma oportunidade realmente de um mercado que cresceu nessas cidades menores, vai ser um pouco do nosso foco do crescimento. Então, para o ano que vem, eu acho que nos mercados em que a gente vai crescer, novas lojas, esses novos concorrentes não estarão presentes, e aí a gente vai encontrar aqueles que sempre encontramos, né? Eu sempre falo que a gente comprou a Drogas Mil com uma venda média por loja de R$ 150.000, a Rosário idem, em praças em que já estavam ali a Pacheco, a São Paulo, no Rio tem uma Venâncio, em Brasília tem uma Fuji, e ainda assim, mesmo assim, como as marcas eram muito fortes, essas vendas hoje estão nas vendas médias da Abrafarma, totalmente recuperadas. Ou seja, a competição, eu já aprendi a competir com essas grandes redes, onde eu precisei fazer. Então, hoje a venda média já está acima de 550, que é a média da Abrafarma de grandes redes. Então, acho que nesse aspecto a concorrência, talvez, falando assim por alto, a Raia, por ser a mais explodida, né, ela tem uma fortaleza que é exatamente poder expandir em vários locais, mas as empresas que hoje têm seus planos regionais de crescimento, ela vai encontrar mais empresas mais estruturadas, mas acho que ela já tem a prova, né, do que ela já vem fazendo, e ela tem essa fortaleza de ser a mais nacional de todas. Ela não é nacional, mas ela é mais presente em outros estados do Brasil e em várias regiões.
Ô, Max, mas a estratégia aí para essas cidades pequenas, comprar as farmácias que já estão lá, talvez que não conseguiram resistir à pandemia, alguma coisa assim, ou abrir novas farmácias nessas cidades menores?
Quando eu enfatizei muito, né, acho que eu falei muito forte, eu sou o M&A que deu certo. A gente, quando planejou, deixa eu explicar direitinho. Quando a gente planejou entrar no varejo, que era um novo negócio, a gente planejou em duas fases. A primeira fase deveria ser por M&A, porque imagina eu, distribuidor há 50 anos, abrir uma farmácia nova com um novo nome nas praças em que eu nunca fui conhecido. Eu jamais teria conseguido fazer uma rede de 200 lojas em 7 anos. Jamais. Com a força das marcas que a gente tem hoje. Então, esse é um ponto. Então, a nossa ideia era montar uma plataforma de 1 bi de faturamento. E a gente concluiu essa fase na compra da Rosário. Passados 2 anos da compra da Rosário, a gente integra tudo, integra com a distribuição e estamos prontos para crescer. Puxa, falta dinheiro. Está faltando dinheiro. E aí a gente vai, então, para a capitalização da Demil, que trouxe, de fato, a estrutura de capital para a gente fazer essa expansão de forma segura. Hoje, talvez, de todas as empresas aqui, relativamente ao projeto de expansão, a gente seja uma das mais capitalizadas para fazê-lo. Então, a segunda fase é a fase orgânica. Desde o início, depois de montada a plataforma integrada, a segunda fase seria de expansão orgânica. Então, para as áreas em que a gente atua, não faz sentido M&A. A partir do momento que a gente conclua 2/3, enfim, eu não sei, daqui a 3 anos, a gente já tendo povoado essas regiões e que nossas marcas já são conhecidas, talvez faça sentido um M&A em uma outra, numa nova área. Mas assim, um M&A pequeno, não tem mais M&A do tamanho que a gente fez até então. Mas assim, por outro lado, o crescimento orgânico a gente sabe que já tinha sido desenhado por nós para como a segunda fase de expansão da rede. É mais barato, é mais assertivo, e a gente tem muito mais proximidade da decisão do ponto, da decisão da região. Eu vou tomar essa decisão. Até hoje eu gerenciei decisões de abertura de ponto tomadas pelos antigos donos das plataformas que a gente comprou. É muito diferente.
Qual que é a principal diferença?
Você está gerenciando, quando eu estou gerenciando lojas que eu comprei, quem escolheu aquele ponto não fui eu, foi o antigo dono. Tanto que das lojas, de todas as redes que eu comprei, eu fechei mais de 100 lojas. Em 5 anos eu talvez tenha sido a empresa que mais fechou, porque os antigos donos tinham lojas com problemas ou abertas em pontos que não faziam sentido ou que sofreram com a concorrência de alguma forma. E eles não foram capazes de enxergar que não tinha futuro, né? Ou não tiveram tempo, enfim. Não estou julgando, sem julgamento nenhum, entendeu? Dos antigos donos, mas muito mais na perspectiva de hoje, existem ferramentas, e a gente já se aprofundou nisso, já tem mais de 2 anos, para montagem do plano. Existem ferramentas de geomarketing, informações de populacionais de IBGE, perfil populacional, disponibilidade de mercado até em micro-regiões em cada cidade. Você consegue fazer, né, marcações de áreas de concorrência. Pô, aqui tem mercado, eu vou botar loja. Então, a segurança e essa assertividade não é porque eu sou... Ih, essa esquina aqui é ótima. Eu acho que ela é ótima. Não tem nada disso. Tem muita matemática... Tem muito.
Mais profissionalizado, né?
É profissionalizado. E é por isso que eu falo que é muito mais assertivo, porque muitas vezes eu estou disposto a pagar mais R$100 mil por um ponto, porque ali eu tenho certeza de que a venda média vai ser 700 na maturidade e não 600. Estou comprando uma perpetuidade de R$100 mil por mês por R$100 mil hoje. É um retorno absurdo. Então, por isso que é mais assertivo, entendeu?
E para a gente encerrar, como é que estão os estoques das farmácias para 2021? Já estão ajustados? A gente pode ter uma competição em preço maior nos itens de perfumaria?
Olha, a parte de estoque foi a parte que mais cedo a gente conseguiu equalizar, né? Porque como distribuidor, ano que vem a gente faz 60 anos como distribuidor. E numa presença nacionalmente, eu atendo mais de 40 mil clientes na distribuição. Então, o controle de estoque, o nível de serviço, esse é um dos grandes benefícios do modelo integrado. O modelo integrado tem 2 grandes benefícios. O modelo integrado, só para explicar, é o modelo do mundo inteiro. Todo distribuidor grande em mercados maduros, que era só distribuidor, virou um modelo integrado, ou seja, ele entrou no varejo. Então, falando dos Estados Unidos, estão falando de Europa, estão falando de México, Peru, Chile. E a grande vantagem do modelo integrado é exatamente você aproveitar as sinergias dos dois negócios. Uma delas é o nível de serviço, que é você... Eu atendo 40 mil clientes, eu botei para dentro 200 farmácias. O meu nível de serviço só melhorou. E o meu nível de estoque na distribuição para manter este nível de serviço até diminuiu, porque eu tenho uma demanda cativa do meu varejo que, por ser extremamente regular... 95% do que eu vendo, do que o meu varejo compra de mim como distribuidor. Então, a regularidade me traz uma eficiência de estoque muito grande para um nível de serviço ainda maior, porque eu já atendo 40 mil clientes. E a outra grande vantagem é o meu modelo de varejo, ele é muito mais barato em termos de investimento do que uma grande rede. Eu vou explicar por quê. A grande rede e a Panvel, o último talvez case que deu esse, né, essa informação, quando a Panvel pensa em expandir para outros lugares, ela tem que imaginar um investimento em um CD novo, na área nova, em algum momento.
E um centro de distribuição. Centro de distribuição, né?
Isso, desculpa. Estou falando abreviado, como se todo mundo soubesse. Centro de distribuição para abastecer as lojas nessa nova área e o estoque dentro desse CD. Isso significa um investimento em estoque de mais 30 dias do que o nosso, porque hoje eu só tenho o estoque da loja. Porque o estoque para abastecer essa loja já está na distribuição. As grandes redes, quando elas pensam em novas áreas, elas têm que pensar no estoque da loja, como eu, mas têm que pensar também, em algum momento eles vão abrir um CD para abastecer essas lojas, porque muitas vezes é ineficiente atender só de um centro de distribuição, por exemplo, em São Paulo, se for o caso de uma Raia, tanto que a Raia hoje já tem CDs em vários locais. A partir do momento que a escala daquele local tem uma, né, ganha uma escala suficiente para ter um CD, ele tem que abrir um CD. Então, ele tem que investir em ativo fixo do CD e no estoque. Então, quando eu olho para o meu capital de giro do varejo, que faz parte da equação de retorno sobre capital, eu tenho um ciclo de caixa de 35 dias e ele é 30 dias menor, ou seja, quase metade, do que uma grande rede que faz seu próprio abastecimento, que é o modelo de pagamento, de Panvel e a própria Raia. Então, esse modelo integrado me garante, respondendo a tua pergunta, né, esse nível de serviço e abastecimento, nível de ruptura muito baixo e muito regular, e ao mesmo tempo um investimento menor, que me beneficia na equação de retorno do meu modelo de varejo.
Tá ótimo. Max, super obrigada você estar aqui com a gente mais uma vez. Obrigada,
obrigado,
viu?
Nada.
Um abraço, boas vendas aí no quarto trimestre, agora nesse finalzinho para o Natal, né? Vamos ver, bem, remédio.
É sempre bom, é sempre uma sazonalidade boa.
Tem a perfumaria que pode dar uma incrementada aqui agora no Natal, né? Então, muito obrigada a você de casa, muitíssimo obrigada também. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos que estão buscando novas opções de investimento ou que já investem na ProFarm e querem ter mais informações. Obrigada, um beijo e até a próxima. Você está ouvindo o podcast da Genial.